Bem, senhores, quero novamente agradecer a presença de todos, dizer que, como eu falei agora há pouco, cada dia me alegra mais ver cada sessão, mais pessoas estão vindo aqui, e peço encarecidamente que continuem vindo, tragam mais pessoas, convidem os vizinhos, os amigos, os parentes para que venham e acompanhem de perto aí os trabalhos dos vereadores, discussões, debates. Dessa forma vocês vão poder ver realmente como está sendo feito os trabalhos nessa casa. E durante a semana a casa está aberta para que todos tenham acesso, para verificar aí o que está tramitando, o que tem na secretaria. A casa é de vocês, então fiquem à vontade para utilizá-la sempre. Eu quero aqui fazer apoiar aí a fala do vereador Gaúcho com relação à ambulância. Eu digo o seguinte, Gaúcho, se realmente houve uma denúncia por questões políticas, por questões eleitoreiras, por questões, enfim, que não são dignas nem de se falar, eu apoio sua revolta, não compactuo com esse tipo de coisa, jamais compactuei, sempre consegui separar a política das demais coisas, mas eu diria o seguinte, eu me baseio na boa política, não na politicagem. E isso é um ato de politicagem, um ato de pessoas que não têm bom senso, como você falou, não pensam que pode, de repente, utilizar. Talvez tenham sido pessoas do meu grupo, alguma coisa nesse aspecto, não sei. Mas compactuo com sua revolta e digo que não apoio esse tipo de atitude mesmo. E o senhor tem todo o direito de ficar revoltado se isso aconteceu. A ambulância veio. Só gostaria de uma pergunta, vereador. A ambulância veio? Foi entregue?
Foi entregue no início de setembro.
Né? Certo. O que restou, então, foi para o deputado se justificar perante a justiça por ter entregue em período que não deveria ser, no caso, legalmente.
Foi quando chegou realmente a ambulância, foi aqueles dias, ele quis entregar.
Certo, entendi.
Ele, não teve presença de prefeito, nem de candidatos a prefeito na época, nem eu participei.
Certo.
Eu era candidato a vereador, ficamos isolados. Ele foi ali e fez a entrega.
Foi o deputado que acabou tendo que pagar a multa. Então, concordo, o importante que veio, mas logicamente não é justo por trazer um benefício para o município e acabar se incomodando. Então, compactua aí e tem, como diria assim, uma moção de apoio aí à sua indignação.
Só uma parte.
Por favor, fique à vontade.
Infelizmente existe muito isso. Tem muitas pessoas pagando por terem feito coisas moralmente corretas, mas às vezes contra a lei. Então isso acontece muito na política, infelizmente. E isso é de lado a lado, né? A gente não pode dizer que é um lado político ou outro. Isso no Brasil, no nosso município, aconteceu muito. E até hoje tem pessoas pagando por essas questões. Eu sempre digo, no Brasil, são condenados aqueles que agem com o coração. Quem age na lei acaba nunca sendo condenado, né? Porque está na lei. Então não dá para agir com o coração na política.
Verdade, concordo. É aquele velho ditado que nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é ilegal é imoral, né? Então, tem que ver a legalidade e a moralidade de cada ato. Mas, enfim, compactuou aí e não concordo com esse tipo de coisa. Lembrar aqui também de parabenizar o Lourenço Rubim, né? Pela eleição do sindicato. O Lourenço, que já é uma figura, eu costumo dizer que ela é uma enciclopédia viva, uma pessoa que eu admiro muito, uma inteligência fora de série, sou fã do Lourenço, exato, autodidata. E, então, parabenizar ele pela forma que ele conduz o sindicato. Quem conhece sabe, quem acompanha sabe, e eu tenho dito aí que ele é meu ídolo, realmente é, ele é uma pessoa fora de série. Então, parabéns ao Lourenço e toda a nova diretoria, ou a antiga e nova, né, porque tem algumas pessoas que foram reeleitas aí do sindicato. Gostaria de lembrar os senhores, o Lides está aqui, que no último sábado, né, seu Lides, fez aniversário de ida, né? Um companheiro nosso que muito lutou aqui nessa tribuna, que costumava dizer que aqui era a ferramenta dos mais fracos, dos oprimidos, e muita falta nos faz aqui o saudoso negro do PT. Então, o último saldo foi aniversário de 6 anos, né, seu Lides, que nos faz falta esse cidadão, essa pessoa que está nas fotos aí, e eu, sem querer ser demagogo, quem me conhece sabe, eu falo o que eu penso, e o negro foi uma pessoa que trabalhou muito, ele brigou muito aqui pela população do nosso município, fez sua parte, deixou seu legado, então, com certeza, deixou muita saudade aí, que Deus tenha ele num bom lugar. Então, só para lembrar, fazer uma homenagem aí a essa pessoa que passou por aqui, e certamente se ele não tivesse tido essa má sorte, ou quem sabe foi uma boa sorte, os desígnios de Deus a gente não sabe, a gente não conhece, o pastor está aqui, pode confirmar o que estou dizendo, né? Deus sabe o que faz, então talvez não tenha sido para isso que ele tenha passado por aqui mesmo, mas enfim, homenagem ao negro do PT, saudoso negro do PT. Tem umas coisas que eu tenho que falar aqui hoje, que não são legais, não são coisas boas, mas eu tenho que falar. Senhor, não sei se os senhores vereadores estão acompanhando a questão do déficit atuarial do nosso município, a CACENC, e eu tenho falado bastante com relação à CACENC, com relação ao déficit atuarial, que me preocupa muito, e na última sexta-feira eu tive uma notícia nada agradável com relação ao novo cálculo atuarial, senhores. Não sei se os senhores já estão sabendo, mas o déficit atuarial, que até o ano passado estava calculado em aproximadamente 49 milhões, pulou para 69 milhões. Então, o déficit atuarial da CACENC hoje está beirando 70 milhões de reais. Isso é déficit atuarial. Se você for falar com o atuário, ele vai falar, não, isso está bonito, está bom. Não, tranquilo, se paga. Sim, se paga. Esse ano, o município terá que aportar 1,5 milhão de reais. O ano que vem será 1,7 milhão. E o ano 2019, salvo engano, 2,1 milhão, e assim sucessivamente. Então, além dos parcelamentos que existem, além dos repasses normais, que são a parte patronal, a parte do servidor, tem mais 1,5 milhão esse ano para ser repassado, fora mais 1,6 milhão reais que provavelmente virão para essa casa para serem parcelados daqui uns dias com relação aos taxas de administração não repassadas de 2012 para cá. Ou 2011, não sei. Os últimos 6 anos, 1,6 milhão reais que terão que ser parcelados, provavelmente virá para essa casa uma lei para esse parcelamento. Eu diria o seguinte, além de 2 parcelamentos, que os senhores viram que vieram para cá agora, parcelamentos de mandatos anteriores também, que está vindo tudo para esse mandato, para essa gestão. Eu diria que temos que responsabilizar as pessoas que deixaram isso, que deram causa a essas dívidas. Pelo menos, segundo o Tribunal de Contas, pelo menos os juros e multas são de responsabilidade de quem deu causa. Porque se tivesse pago em dia, não teria esse juro e essa multa que esse governo está pagando. Então, eu acho que está na hora de parar de ter essas surpresas desagradáveis. Eu acredito, quero e peço aos senhores que ajudem a brigar para que o atual governo, para que a atual gestão não deixe dívidas para a próxima pagar. Porque não é justo a próxima pagar dívidas desse governo, desse 2017 a 2020. Vai ter dívidas do passado para pagar. Vai ter esses aportes financeiros do passado para pagar. Mas desse, de 17 a 2020, que esse governo pague todas as suas dívidas, todas as suas obrigações. Mas também peço aos senhores para que ajudem na questão de responsabilizar quem deixou, quem deu causa, quem causou esses prejuízos ao município, e responsabilizar esse governo também, se ele der causa, se ele deixar ou fizer alguma coisa que cause prejuízo ao município. Nós não estamos aqui para brincar nem para passar a mão na cabeça de ninguém, nós estamos aqui para cuidar do dinheiro do povo, como foi falado aqui, acho que foi pelo vereador Eli, ou pelo Gaúcho, no dinheiro público. Eu costumo dizer, vou repetir, o dinheiro público é o dinheiro mais sagrado que tem. Mas é o dinheiro de todos, é o dinheiro que vai comprar o remédio para aquele coitadinho, aquele pobrezinho que não tem de onde tirar um remedinho, tem 5 reais, tem 10 reais para comprar o remédio. Se o cidadão tirar 1.000 reais dos cofres públicos, quanto remédio pode se comprar, quantas de pirona pode se comprar com 1.000 reais? Então imagina se é 10 mil, se é 100 mil, se é 1 milhão. Não importa o valor, é dinheiro público e deve ser cuidado com carinho e com responsabilidade. Quero deixar claro aqui que essa dívida, essa questão do cálculo atuarial, não estou dizendo que o déficit atuarial é responsabilidade de alguém. Déficit atuarial é uma coisa que vem lá da criação da CACENC até hoje, que foi se empurrando muita coisa com a barriga nos anos passados, mas com relação a essas outras dívidas que a gente está vendo aí, parcelamento de 80 mil reais de SAMU, de AMOP, gente, não tem lógica isso. E o pior, eu vou contar para os senhores agora. O nosso prefeito está em Curitiba, hoje, correndo atrás de assinar financiamentos, convênios, inclusive convênio para fazer a obra no famoso buracão do lago. Pasmem os senhores que ele não pôde assinar esses convênios hoje porque tem uns tipos de dívidas, restrições financeiras do município de Corbélia lá, de 2012, 2011, não sei mais de que ano. E sabem quanto é o valor de todos esses impedimentos? Chega a 600 reais, não 600 mil reais, 600 reais de convênios com o DR, enfim. Isso está impedindo. Estava a correria hoje no executivo, estava o secretário Neri, toda a equipe ali correndo atrás para conseguir pagar esses 600 reais, 100 reais, 150 reais, que estava impedindo esse financiamento. Aí vocês me dizem o quê? O que é isso? É falta de dinheiro? Ou é falta de capacidade administrativa? Ou é falta de vergonha na cara? Alguma coisa é. Porque não pode, gente. Não pode um município ficar negativado por 600 reais. Se eu ficar devendo 600 reais, eu for pro Serasa, pro Ceproc, tudo bem, eu, Paulo, eu igual a Micharia, eu tenho 600 reais para pagar. Mas o município, por 600 reais, 600 e poucos reais, impedir o parcelamento, o prefeito feito bobo, correndo de secretaria, secretaria lá em Curitiba, pedindo, pelo amor de Deus, para liberar. Aí, ó, me desculpe, mas é decepcionante, não tem palavras para isso. Por isso eu digo, tem que haver responsabilização das pessoas que dão causa, que causam prejuízo ao município. Com relação à Alvorada do Sol, só para encerrar, senhores, muita gente falando que os vereadores não fazem nada, que os vereadores... Primeiro que os vereadores não têm autonomia. Está na hora das pessoas entender o que o vereador pode e o que o vereador não pode. Nós podemos brigar sim, como nós estamos brigando. Tem vídeo que eu pedi que o William filmasse a reunião com a Viapar, com a Cava, com as pessoas interessadas, com os vereadores, para que quem tiver alguma dúvida venha até a Câmara de Vereadores, peça para o nosso assessor de comunicação, o William, para ver a reunião em vídeo. Que está gravada. Está gravada, William? Você tem gravada. Para ver, ouvir o que foi falado nessa reunião, como foi falado, quais foram as palavras dos vereadores com relação a isso. E o que veio de volta para a gente. Então eu gostaria que quem tiver alguma dúvida venha até aqui e veja se os vereadores realmente não estão fazendo nada. O que nós podemos fazer daqui para frente, e eu vou junto, me convidem que eu vou. Quando tiver algum outro problema com relação a isso, se os moradores não conseguirem sair de casa, querem fechar BR, querem fazer manifestação, querem parar a obra, eu vou junto, queimar pneu, vou com vocês. Vou porque não tem outra saída. Foi o que eu falei aqui, na reunião, e falo agora, sem medo nenhum. alguém achar que eu estou incitando, que eu estou provocando, não estou, não. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para que essas empresas resolvam esse problema, porque se esse pessoal ficar mais uma vez ilhado lá, sem ter como sair, foi o que eu perguntei para o pessoal da Viapar, da Cava, aqui, se eles têm um helicóptero, de repente eu vim buscar esse povo, quando se tiver alguém doente lá, porque entra carro lá, entra em ambulância, entrava pelo menos aquele final de semana, gente, está na hora de ter bom senso, então me desculpe a exaltação, mas tem coisas que não dá para aceitar. Vereador, por favor.
Senhor presidente, à parte, isso foi um fato, quando iniciou essa obra, de ter uma audiência pública. Hoje nós aqui estamos pagando, não pelo nosso erro, do erro do passado. Se tivesse uma audiência pública com os vereadores, com os moradores, com os lindeiros da beira da BR, não estava essa situação. Hoje nós estamos pagando por erro de certas pessoas do passado que não fizeram essa audiência pública. Então hoje estou nos culpando de uma coisa que nós pegamos um projeto em andamento, licitado e ordem de serviço. A nossa parte nós estamos fazendo, mas por isso que eu digo, nós não podemos cair no mesmo erro. Tudo quando abrange coisas grandes tem que ter uma audiência pública para ser discutido, não somente com os vereadores, mas com a população também.
Exatamente. Faltou audiência pública e principalmente faltou planejamento por parte dessa empresa que está fazendo essa obra, que já está falando de tendo prejuízo por causa da chuva. Não sei. Eu acredito que uma empresa desse tamanho, desse porte, tem que ter no mínimo o bom senso de prever que se chove, nós moramos num país tropical que chove. Agora nós temos que proibir a chuva porque a Cava está fazendo a duplicação da 369 que a Viapar está pagando, gente. Que isso, hein?
Vereador Paulo.
Por favor.
Essa Cava, ela está bem representada, o nome dela está certo, é Cava, porque atualmente ela só cavou. Essa é uma vergonha, esse Clarete também veio aqui, porque o lado deles não pode interferir. E o lado da população, do povo, aonde fica? O Alvorada do Sol já passou da hora, vamos invadir a BR, estou lá também, fechamos e chama a imprensa Tarobá, chama as rádios, televisões e vamos levar a Corbélia. Aqui o povo tem coragem e vai às ruas. Dessa forma aí pode ser que eles criem vergonha na cara, parar essa obra, vai ter prejuízo. Aí vai ter prejuízo. Vamos parar, vamos começar a fazer barraco em cima da BR. E venha, e vamos para a Polícia Federal, vamos aparecer para o Brasil e o mundo, já conhecer bem Corbélia mesmo. Essa pouca vergonha, que isso aí é um desvalorização com a população. Acham que as pessoas são o quê? As pessoas têm que ser respeitadas. E é dessa forma que tem que ser. Agora a população do Alvorada do Sol está pagando por consequências. Ah, é o progresso, mas cadê a segunda saída? Tem que ter pelo menos duas saídas em dias de chuva. E desta forma aí, aqui nos dias, o que vai acontecer? Novamente vai acontecer. E pode esperar, não vai muitos dias.
Obrigado, vereador. Vamos deixar claro aqui que eu não incitei nada aqui. Foi ele. Brincadeira. Ah, eu acho que, por favor.
Se for consolo, eu vou também, viu?
Aí. Eu acho que a intenção de todos os vereadores é... Ninguém quer isso, gente. Essa é a última das atitudes, eu acho, que a gente tem que tomar. Mas, se não tiver outra saída, eu acho que todo mundo aqui tem... A gente vai como cidadão, a gente vai como qualquer um, qualquer um que eu digo no bom sentido. Nós tiramos o crachá de vereador e vamos como cidadão, como pessoas que não fazem parte aqui dessa legislatura, que não tem esse comprometimento que, de um cargo público, mas comprometimento com a cidadania, com o ato de cidadão, que eu acho que a maioria das pessoas concorda com uma atitude dessa, se não tiver outra saída. Então, vamos deixar claro, não, ninguém está incitando isso, mas se não tiver saída, se não tiver solução, não resta outra, porque a gente fazer reunião aqui, procurar saída, procurar solução, e não tem solução, então vamos fazer o quê? Eu gostaria que todo mundo desse ideias, desse soluções também para resolver a questão, para que a gente possa... dar uma saída aí digna para aqueles moradores, pois é no mínimo justiça, né? Desculpem aí pela exaltação, senhores, mas tem coisas que às vezes a gente perde o rumo. Boa noite, obrigado a todos.